Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2025. Mais uma semana começando por aqui, com muita informação e prestação de serviço para sua cidade, para sua região. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começou hoje o prazo para prestar contas com o Leão. Só nas primeiras horas desta segunda-feira, a Receita Federal recebeu mais de 162 mil declarações no Imposto de Renda 2025. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
A Receita Federal recebeu mais de 162 mil declarações do Imposto de Renda 2025 até as 10 horas desta segunda-feira, dia 17. O prazo de entrega começou hoje e vai até 30 de maio. A expectativa é que pelo menos 46 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. E o Imposto de Renda 2025 traz novidades. De acordo com o governo federal, contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes, de maio a setembro, e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo PIX ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Que legal, é muita gente responsável aí, hein? Quase 200 mil em 2 horas de abrir aí o negócio do Imposto de Renda. Bom, ainda falando disso, os dados parciais da declaração pré-preenchida estão disponíveis e podem facilitar a vida do contribuinte. Stefânia Lima conta pra gente.
Os contribuintes já podem acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025. O envio das declarações começou nesta segunda-feira, 17 de março, e segue até 30 de maio. A versão pré-preenchida traz dados parciais, como rendimentos e pagamentos informados à Receita Federal. Até 1º de abril, novos dados vão ser incorporados, incluindo investimentos, imóveis e contas bancárias. O governo federal alerta que é importante que o contribuinte tenha toda a documentação para que possa comparar com os dados disponibilizados na pré-preenchida. A Receita espera receber 46 milhões e 200 mil declarações este ano, um aumento de 6% em relação a 2024. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/receita-federal. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar a partir de hoje o PIS/PASEP. Ladimir Filipim tem as informações.
Cerca de 1 milhão e 700 mil trabalhadores com carteira assinada nascidos em fevereiro e que ganham até 2 salários mínimos podem sacar a partir desta segunda-feira, dia 17, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, em 2025, ano base 2023. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal liberará pouco mais de R$ 2 bilhões neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram em 17 de fevereiro e vão até 15 de agosto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha, mais 127 brasileiros foram repatriados dos Estados Unidos nesse fim de semana. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em ação conjunta com os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, além da Polícia Federal, recepcionou o grupo em Fortaleza. Da capital cearense, um voo da Força Aérea Brasileira seguiu com 75 passageiros até o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Este foi o quarto voo trazendo repatriados que residiam nos Estados Unidos. E houve só essa oportunidade aqui, hein? O Ministério da Educação lançou uma rede de cursinhos populares para ampliar o acesso de estudantes em situação de vulnerabilidade ao ensino superior. Quem explica é José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, regulamentou por meio de um decreto a Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP. A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior e à educação profissional de jovens da rede pública com uma renda per capita de até um salário mínimo, preferencialmente negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os estudantes vão ser selecionados pelos cursinhos contemplados e vão receber R$ 200 mensais para apoio à permanência nos estudos, além de material didático focado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem e vestibulares. O programa vai ter duração máxima de 9 meses por aluno. Com investimento inicial de quase R$ 25 milhões de reais para 2025-2026, o programa vai apoiar 108 cursinhos no primeiro ano, beneficiando mais de 4.300 alunos. Até 2027, o orçamento total vai chegar a aproximadamente 75 milhões de reais, contemplando 324 cursinhos populares. A iniciativa também busca fortalecer os cursinhos comunitários e incentivar a participação no Enem, que voltou a crescer em 2023, ampliando as oportunidades de ingresso em instituições federais de ensino superior. O MEC também lançou o Partiu IF, programa voltado para estudantes do nono ano da rede pública que desejam ingressar na Rede Federal de Educação Profissional. Com investimento de R$ 463 milhões de reais até 2027, o programa prevê beneficiar 78 mil alunos, oferecendo reforço escolar e suporte acadêmico para aumentar o acesso ao ensino técnico. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E houve que legal aqui, o presidente Lula gravou uma mensagem para as redes sociais sobre essa iniciativa. Vamos ouvir.
Estamos dando cidadania a estes cursinhos. Vamos dar apoio financeiro, apoio didático, para que essa gente possa preparar aquelas pessoas que estão, sabe, muito, mas muito necessitadas, que não tem condição financeira, que mora longe, que não puder estudar. Essa gente vai ter a chance, a nobre chance, de fazer um cursinho, disputar o Enem e ocupar uma vaga no Instituto Federal ou numa faculdade.
Vamos lá, e atenção você aí que é empreendedor e quer expandir os seus negócios. A plataforma Contrata Mais Brasil está contratando prestadores de serviços locais. Mais de 1.200 MEIs já estão aptos a oferecer propostas. José Carlos Andrade volta com essas informações.
A plataforma Contrata Mais Brasil completou um mês de operação com 17 contratações de microempreendedores individuais, MEIs, realizadas por órgãos públicos em 10 municípios brasileiros. A iniciativa foi lançada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. A ferramenta simplifica a contratação de prestadores de serviços de manutenção e pequenos reparos para fomentar as economias locais. O MGI registra, até o momento, a adesão de 187 instituições públicas contratantes à plataforma, o que inclui órgãos de 132 municípios, como prefeituras, câmaras municipais e outras entidades. Além disso, mais de 1.200 MEIs inscritos no Contrata Mais Brasil já estão aptos a oferecer propostas e atender demandas de serviços nas cidades. Cerca de 60 oportunidades de negócio já foram lançadas até o momento por meio do programa. O Contrata Mais Brasil é a plataforma de oportunidades de negócios do governo brasileiro 100% gratuita que conecta de forma simples e rápida com compradores públicos da União, estados e municípios e fornecedores em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, esse programa é sensacional. O ministro esteve explicando aqui na Voz do Brasil, né? Eu lembro dele contando que é o microempreendedor se cadastra lá no Contrata Mais Brasil e ele passa a receber, tipo assim, uma oferta, né? E aí quem der o menor preço, né, tiver capacitação para atender o serviço do governo ou da prefeitura ou do governo estadual ou mesmo do governo federal, e aí quem der o menor valor, mas com a capacitação adequada, leva o serviço. E tudo rápido e sem burocracia. Sensacional. Conferir isso aí para ver o funcionamento, né? E capacitação nunca é demais, né? Então, estão abertas a partir de hoje inscrições para 200 vagas para jovens negros no comércio exterior. É o programa Raízes Comex, uma parceria entre o governo federal e o SENAC, que valoriza a diversidade no setor. Claudimário Carvalho traz essa notícia para a gente.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, e o SENAC lançaram um programa de capacitação voltado para jovens negros interessados em atuar no comércio exterior. A iniciativa, chamada Raízes Comex, abre 200 vagas neste primeiro semestre e ao longo do ano vai oferecer um total de 600 oportunidades em cursos gratuitos. Os cursos incluem formação para assistente de serviços de comércio exterior e técnico em comércio exterior, com aulas presenciais em 10 cidades de 3 regiões do país. As inscrições começam nesta segunda-feira, 17, com prazos específicos para cada localidade. Os participantes devem ter 16 anos ou mais, renda familiar de até 2 salários mínimos e ensino médio concluído ou em andamento. Além da qualificação, os aprovados receberão certificação com reconhecimento nacional. Mais informações sobre o cronograma, inscrições e documentos necessários estão disponíveis no site do MDIC, gov.br/MDIC. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a partir de amanhã, dia 18 de março, o aeroporto de Fernando de Noronha volta a receber jatos. Eu não sei se você lembra, mas as operações de jatos nesse aeroporto estavam proibidas desde outubro de 2022, pelo risco causado por detritos na pista. A reabertura foi autorizada após obras de segurança na pista do aeroporto. Estefânia Lima.
O aeroporto de Fernando de Noronha volta a operar com jatos a partir desta terça-feira, 18 de março. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a decisão foi tomada após a realização de obras de segurança na pista. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu as operações de jatos em outubro de 2022 por risco de detritos na pista. Desde então, só aviões turbo-hélice podiam operar. As obras incluem a recuperação de uma faixa central de 18 metros de largura ao longo de toda a pista de pouso e decolagem e a sinalização horizontal provisória. A recuperação total da pista segue até dezembro deste ano, conforme cronograma enviado pelo governo de Pernambuco. A ANAC anunciou que continua monitorando as obras e espera que os ajustes necessários sejam realizados dentro do prazo e que cumpram as normas de segurança atuais. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E o governo federal entregou 581 moradias para povos indígenas em Mato Grosso do Sul. Vamos saber mais no Boletim Povos Indígenas.
Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
O governo federal entregou 581 moradias para povos indígenas no Mato Grosso do Sul. As casas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Rural e entidades, beneficiando 18 aldeias em 7 municípios na região de Dourados, no sudoeste do estado. O investimento total é de mais de 55 milhões de reais, sendo 43 milhões e 500 mil do governo federal e 11 milhões e 600 mil reais do governo estadual.
Bom, para nós é um momento hoje muito importante, essa parceria do governo federal com o governo do estado, para que a gente possa entregar essas 581 unidades habitacionais para os povos indígenas aqui na região. E vamos, né, aumentando gradativamente essas entregas, que é uma necessidade muito grande, né, de moradias dignas para os povos indígenas.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também anunciou medidas para ampliar o abastecimento de água nas aldeias.
Destinamos 2 milhões para que pudesse resolver essa questão da água. Estamos trabalhando para a entrega de 400 caixas d'água que já estão sendo instaladas.
O governo também firmou parcerias para investir em saneamento, habitação e documentação civil por meio do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, destinando 22 milhões de reais para povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Todas essas ações fazem parte de frentes que vêm sendo criadas pelo governo federal para melhorar as condições de vida das comunidades indígenas da região.
Eu conheço de perto essa história, né, de luta, de sofrimento dos povos indígenas aqui no estado. Sei que essa espera também é longa nessa luta por moradia, nessa luta por água. E reafirmar aqui o compromisso dos povos indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, para que a gente possa avançar e resolver essa questão de água e saneamento básico no estado, sobretudo aqui na região de Dourados. Já temos, né, projetos concretos com recursos destinados na parceria com o governo do estado.
A visita da ministra Dourados também inclui o anúncio da retomada das operações do aeroporto regional e a autorização da licitação para um novo terminal de passageiros, com investimentos de mais de 135 milhões de reais.
Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
Quando você pensa num cartão postal que seja a marca do Brasil, acaba pensando em que imagem, hein? Não tem como não lembrar do Cristo Redentor, né? E essa foi justamente a atração brasileira mais buscada na internet no ano passado. E também a mais popular entre os estrangeiros. É o que mostra um levantamento da Embratur e do Ministério do Turismo, Ladimir Filipim.
O Cristo Redentor foi o atrativo turístico brasileiro mais pesquisado no exterior em 2024, com quase 176 mil buscas. Os dados fazem parte da nova edição da revista Tendências do Turismo 2025, produzida pela Embratur e pelo Ministério do Turismo. Já o Rio de Janeiro segue como o destino mais procurado entre os turistas internacionais. Além do Cristo, o Pão de Açúcar e outras atrações cariocas, como o Maracanã e o Museu do Amanhã, aparecem na lista das 10 atrações mais buscadas na internet. Cataratas do Iguaçu e Lençóis Maranhenses também se destacam. De acordo com a Embratur, o crescimento do interesse pelo Brasil reflete um aumento de turistas estrangeiros no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. De meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 35%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 30%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95 a 50%. Maceió, em Alagoas, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 95 a 65%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Palmas, no Tocantins, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Itaguaçu, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Vidal Ramos, em Santa Catarina, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E aí eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Indiana, em São Paulo, e Equador, no Rio Grande do Norte, que completam mais um ano hoje. Abrindo aqui o Comunica BR, a gente vê que Equador, no Rio Grande do Norte, há algumas indústrias de beneficiamento de caolim. Sabe o que é caolim? Eu vou explicar já já. Essas indústrias de caolim geram naturalmente empregos, né? Muitos empregos diretos e também indiretos. Caolim é um mineral argiloso branco, macio, muito macio, que é utilizado na indústria de papel, para cobrir o papel para ficar branquinho, lisinho, pastas de cerâmica, composição de cremes corporais, cremes dentais, géis e também na composição de plásticos. Então, tem muita utilidade, né? O município de Equador teve liberado 5 milhões e 500 mil reais em crédito produtivo ao setor privado via bancos federais. Em Indiana, São Paulo, conhecida como terra da cerâmica, devido à grande quantidade de cerâmicas e olarias que movimentam também a economia lá de Indiana, São Paulo, mas lá também tem agro, né, interior de São Paulo. Portanto, grandes produtores tiveram quase 21 milhões de reais liberados em financiamentos para a sua produção. E os pequenos, via Pronaf, receberam 2 milhões e 600 mil reais. Tudo isso está aqui no Comunica BR. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. bota lá, Comunica BR na internet, vai abrir a página, você acessa o link, né, que é da Secom e Comunica BR, e aí tem várias informações, é só você botar o nome da sua cidade. Agora tem que ser o nome certinho, se tiver acento tem que ter acento e tal, senão você não acha a cidade, vai dizer, ó, o Luciano tá falando lá, não, tá certinho lá. E aí você colocando o nome certinho, aparece todos os detalhes da sua cidade aí, várias informações que você nem imaginava. Então, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h25.
Assunto Federal.
E a gente traz agora para você uma reportagem especial sobre os resultados de um ano das ações do governo para cuidar da reserva Yanomami. Um deles foi a queda de 95% no garimpo ilegal no território. Roda aí o especial AGU Brasil, Zé Alves.
Cenas que chocaram, que entristeceram indígenas Yanomami famintos, desnutridos, sem lavoura, sem pesca, sem caça. Tudo desestruturado pela contaminação de metais pesados, pela invasão de milhares de garimpeiros. Em 2023, a União começou uma operação para socorrer a terra Yanomami, que há muitos anos é alvo de atividades ilegais, mas que naquele momento vivia uma das piores crises. No fim daquele ano, porém, apesar do esforço, os números ainda eram muito preocupantes. Parecia quase impossível vencer tamanho desafio. Mas com muito trabalho, o cenário mudou, reacendendo a esperança.
Uma mesa de coordenação que se reúne todos os dias para analisar as operações com todos os órgãos, pensar o dia seguinte, ter relatórios diários. Então tem toda uma metodologia que a gente levou para lá com esse peso maior como Casa Civil e Casa de Governo.
Hoje você vai saber que estratégias foram decisivas no trabalho de desintrusão, de retirada dos garimpeiros. Nosso entrevistado é Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo em Roraima, uma central de operações do governo federal que há um ano foi instalada perto da reserva para, com apoio de órgãos locais, fazer frente a uma atividade predatória e ilegal.
E a gente dividiu em dois eixos aí. A gente tem o eixo direto do combate ao garimpo dentro do território, né? Então, aquela atividade diária que a gente está fazendo, que é combate ao garimpo mesmo, mas também o que a gente tirou como estratégia, que é a questão do apoio à logística ao garimpo. Então, combustível, pista de pouso, aeronave, tem um conjunto de elementos que dão a sustentação para o garimpo funcionar dentro da terra indígena. E também aí a gente, além dos órgãos que normalmente participam dessas operações, a gente agregou as agências, a ANP, a ANAC, a NTT, a Agência de Petróleo, verificar os postos de combustível, fazer esse controle de venda de combustível, né, no geral, a NTT, os transportes, e a ANAC, principalmente a fiscalização de pista e aeronave. Então, esse conjunto que a gente fez mais de 4 mil ações. Ações é isso mesmo, é campo, é patrulha com a Força Nacional, a gente começou a patrulhar e também avaliando em cima da estratégia do garimpo. Então, o garimpo operava muito de dia, começou a operar à noite. Então, a gente também começou a fazer o patrulhamento, as abordagens na parte da madrugada. Então, a gente foi se adaptando também.
Os resultados começaram a aparecer em números.
Então, garimpos novos, a gente reduziu em quase 96%. Então, a gente nunca dá para dizer que zero. Então, área nova, é um pouco que o Ministério do Meio Ambiente está anunciando. Você não tem área nova de desmatamento nesse período para abrir garimpo novo. E aí também, para nós é importante, as associações dos indígenas lá têm um sistema que eles chamam de alerta, né? Alerta garimpo, né? Que é deles. Eles encaminham as demandas semanalmente para a Casa de Governo. Diz, tal lugar, se viu garimpo. Diz que está funcionando o garimpo. E desde dezembro, eles mesmos, quando mandam os alertas, diz que não tem identificado nenhum garimpo funcionando.
Newton Tubino e toda a equipe envolvida sabem que o desafio não terminou, inclusive com novas táticas dos criminosos.
O garimpo está mais remoto e mais distante das regiões, que também é outro desafio para nós. Antes você tinha o garimpo, aquela foto tradicional do buraco aberto, ali estava a máquina, que é o motor ali, o acampamento era tudo meio junto. Hoje você tem esse buraco, mas o acampamento está a 5 quilômetros, a caixa que é usada para fazer a separação dos produtos está a 1, 2 quilômetros dentro da mata. Tipo, a partir de setembro, cada vez mais a gente tem mais dificuldade no sentido que o desgaste é maior da ação de território. Você tem que posar e caminhar 4, 5 quilômetros na mata para localizar esses produtos.
É mais difícil para quem fiscaliza, mas também ficou mais complicado para quem opera as atividades ilegais e criminosas. A estratégia de estrangular a rede de apoio do garimpo se mostrou eficaz.
E o Sensipan criou uma metodologia para a gente também saber do tamanho do garimpo, porque muitas vezes o pessoal pergunta, ah, tinha 20 mil garimpeiros, quantos garimpeiros tem hoje? Eu até brinco, nunca foi feito um censo de garimpeiro. E aí, para evitar essa dúvida, tem muito, tem pouco, porque normalmente quando você faz as ações de repressão, você não encontra as pessoas, porque eles fugiram antes, caso do barulho da aeronave, então dificilmente você localiza. Em alguns casos, as pessoas se entregam nas bases do exército lá, porque estão com fome, porque esse bloqueio do apoio logístico é isso, não chega alimentação, não chega combustível, né? Isso reflete dentro do garimpo. Então, o Sensipan criou para nós um grid que é de garimpo ativo e inativo. Então, áreas que estavam explorando garimpo e áreas que estão explorando hoje. Então, nós tínhamos em torno de 4.070 hectares de garimpo ativo dentro da região de maior de garimpo e hoje a gente tem 269 hectares. Então, nós passamos de 4 mil para 260 hectares de garimpo ativo. Quer dizer, ainda a gente não zerou, a gente continua trabalhando e a gente vai acabar com áreas de exploração, mas vai ser uma permanência, monitoramento, porque como a área é muito grande, você vai sempre ter alguém tentando entrar ou tentando explorar. Então, você vai conseguir terminar com os grandes focos. Hoje, a gente já terminou com boa parte da grande concentração de garimpos, é o que atingia muitas comunidades indígenas, e você tem pontos de garimpo, e é importante, assim, todos os pontos de garimpo ainda que tem, eles estão bem distantes das comunidades indígenas. Então, por isso, os depoimentos indígenas agora conseguem tomar banho, que eles conseguem pescar no rio, que os garimpos antes estavam grudados nas aldeias, hoje que ainda resta bem distante. Então, essa redução foi uma redução de 95% de garimpo em funcionamento. Agora, em março, quando a gente fizer o balanço das ações de fevereiro, né, talvez esse número diminua mais ainda de garimpo ativo lá.
Advocacia Geral da União, que faz parte desse esforço e garantiu as bases jurídicas das operações, mostrou nos tribunais o que tem sido feito e, com isso, a Justiça Federal de Roraima, que cobrava ações efetivas do governo, reconheceu o trabalho, ressaltando, por exemplo, a importância da Casa de Governo e do decreto que regulamentou o poder de polícia dos agentes da FUNAI. Reconhecimento que nem de longe significa desafio concluído.
Criar algumas bases que são estratégicas, a gente vai fazer, manter o monitoramento, patrulhamento, imagem de satélite e patrulhamento fluvial, aí são várias ações que a gente vai manter para evitar o retorno dessa atividade, né? Sabendo que o garimpo é muito rentável, o preço do ouro é muito rentável, né? Lá tem muito ouro e muita cassiterita, que é um outro produto que tem um preço muito alto no mercado, mas as ações que a gente tem feito também tem esse objetivo. Quanto mais você aperta essa logística do garimpo, mais a atividade fica cara. Então, assim, um exemplo, um litro de óleo diesel hoje no garimpo custa R$70, né, lá dentro. Um voo que antes lá, esses voos que ainda utilizam para levar garimpeiro, produtos para dentro da terra indígena, que custava no ano passado R$5.000, R$6.000, hoje custa R$20.000. Que daí quem banca isso, quem financia isso, que a Polícia Federal continua fazendo investigações, ano passado teve prisões, quem banca isso, ele chega um momento que fica antieconômico. A atividade tem que ficar antieconômica para não ter atração para ele explorar ali. Ele vai procurar outro lugar. Infelizmente, ele vai procurar. Ali tem a região do que eles estão passando muito para a Guiana. Tem vários que foram para a Guiana, né? Alguns são públicos que falam lá, nós fomos embora, desse governo não deixa a gente trabalhar.
E essa região de fronteira traz outros obstáculos, por exemplo, o contrabando de mercúrio, metal pesado de efeito devastador para a natureza e para a saúde humana, usado no garimpo.
Polícia Federal, o pessoal de inteligência tem trabalhado muito, que é a questão do mercúrio. O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, então tem toda uma restrição de uso de mercúrio no Brasil, bem definidos os critérios, até aqueles que são utilizados, e o que a gente sofre muito é o contrabando do mercúrio. Mesmo ele ter aumentado muito, porque ele aumentou muito o preço lá na região de entrada ali, boa parte está vindo via Guiana, a Guiana não assinou a Convenção de Minamata, então isso é um problema do que você tem que enfrentar. Nós pegamos mais de, acho que uns 30, 40 quilos de mercúrio, que é muita coisa de mercúrio apreendido em operações da Polícia Federal e todos na faixa de fronteira.
Não vai ser simples, mas com a expulsão dos garimpeiros, a natureza começa a se recompor.
Essas áreas que estão desde 2003 sendo desativadas, essas já começaram a recuperação natural da mata. Vai ser a mata primária, né, a secundária, mas você já vê as áreas com vegetação retomando, né? Que é um processo mais longo, então que também tem a discussão dentro do governo, vai fazer replantio de árvore, porque algumas áreas foram muito afetadas. Tem áreas realmente que virou meio que um deserto pela extensão da atividade que tinha, porque a atividade é muito predatória mesmo. É do garimpo, o formato que ele é explorado, que ele chama de tatuzão, que é com água com que vai desmoronando o barranco, ele vai destruindo tudo que tem pela frente, né? Ele desmoronou o barranco e as árvores que estão em cima, ele vai botando abaixo. Então, é uma atividade muito degradante. Então, esse processo deve demorar um pouco mais.
Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo de Roraima, diz que a presença de igarapés é um alento que pode ajudar no processo. Antes de nos conceder a entrevista, ele estava mata dentro nas operações e viu outros sinais de que a terra Yanomami voltou a respirar vida.
Com essa diminuição da atividade garimpeira, a gente viu no território um aumento muito grande dos roçados, né? Produção de mandioca, né? De macaxeira, aumentou muito, produção de banana. Mas tem vários ministérios de Ciência e Tecnologia, IBAMA e CNBio, tem ações de pesquisa, monitoramento para ter propostas, assim como as áreas degradadas.
De Brasília, Raquel Miura.
O Rio de Janeiro será palco da reunião de chanceleres do BRICS em abril, o Grupo de Cooperação Econômica Sul Global. Vamos saber mais no Boletim BRICS Brasil de hoje.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
A primeira reunião de chanceleres do BRICS, sob a coordenação brasileira neste ano, já tem data e local marcado. Será no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de abril. O encontro congrega os ministros das relações exteriores dos países membros do grupo. E sucede a segunda reunião de Sherpas do BRICS, que está marcada para os dias 24 a 27 do mesmo mês. A informação foi confirmada em coletiva pelo embaixador Maurício Lírio, que atua como coordenador do BRICS Brasil a partir da função de Sherpa Nacional. Além do informe sobre a reunião, o embaixador retomou as prioridades da presidência brasileira para a agenda de cooperação do Sul Global, com destaque ao tema da equidade em saúde.
Nós elegemos a área de saúde, até porque há uma particularidade muito, muito importante para nós, que é o fato de que algumas doenças incidem mais em países em desenvolvimento que em países ricos. E não necessariamente são as doenças privilegiadas em termos de pesquisa, inovação, investimento pelos grandes laboratórios mundiais.
Maurício Lírio também reforçou uma defesa consistente do multilateralismo e a inveracidade de quaisquer informações sobre a criação de uma moeda comum do BRICS.
Na verdade, o que nós temos discutido é justamente o desenvolvimento de plataformas diversas para a redução de custos de pagamento, mas não uma moeda BRICS. Isso não está sendo discutido. E entre essas plataformas, há vários tipos. Algumas, inclusive, com uso de moedas locais, como sistemas de pagamento. Também a questão, aí o central começa a analisar outras formas, como usar moedas digitais também para reduzir custos entre os países. Então, novas tecnologias e novas vertentes, mas não a ideia de uma moeda BRICS. Isso não está em discussão no momento.
Na próxima semana, o Banco Central do Brasil realiza duas agendas por videoconferência, com foco em compartilhamento de boas práticas no campo financeiro financeiro pelos países do BRICS, bem como em prol de uma maior integração econômica entre eles. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E tem data que o nosso Assunto Federal não deixa passar em branco. Dia 15 de março, sábado, foi celebrado o Dia da Escola. O Boletim MEC traz a importância da data para valorizar o papel da escola na sociedade. Vamos ouvir.
Olá! Eu sou William Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. A escola não só é responsável pela formação acadêmica dos alunos, como também fornece para crianças e adolescentes um ambiente seguro de socialização, onde é possível aprender a respeitar e conviver com outras crenças, etnias, culturas e ideias. As instituições de ensino se colocam na comunidade como locais de desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão, fornecendo ferramentas e habilidades que permitem ao convívio em sociedade, como destacou a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart.
Hoje é um dia assim, muito importante para nós, militantes da educação básica brasileira, né? É o Dia da Escola. E a escola é um equipamento público fundamental nas práticas educacionais formais, não só por tudo o que acontece dentro dela, dentro dos seus muros, na relação entre professores, alunos, gestores, professores, professores entre si, com técnicos educacionais, toda a comunidade escolar, mas também pelo que ela representa na sua comunidade, né? Em muitas comunidades brasileiras, a escola é o único equipamento público que existe. Então, ela acaba sendo a própria representação do Estado naquele território. E em situações extremas, como aconteceu na pandemia, ela foi o único ponto de contato do Estado com a população, especialmente mais vulnerabilizada. Então, é um espaço público de direito coletivo muito, muito importante, que precisa ser sempre respeitado, que precisa ser sempre valorizado, cuidado, como se fosse a nossa própria casa, mas a casa do conhecimento. Viva a escola brasileira!
Neste 15 de março, data em que foi fundada a primeira instituição de ensino em solo brasileiro, em Salvador, Bahia, o Ministério da Educação celebra o Dia da Escola pelo seu importante papel na sociedade. Desde 2023, o governo federal e o MEC anunciaram uma série de ações voltadas à aquisição de equipamentos, à retomada de obras, à redução das desigualdades, à garantia da segurança alimentar e à permanência dos estudantes nas escolas. São exemplos desses programas o PDDE, que auxilia escolas na realização de atividades prioritárias, o novo PAC, que permite a construção de creches e pré-escolas e a aquisição de ônibus, e o PENAI, que garante a segurança alimentar e nutricional para milhares de estudantes brasileiros. Para mais informações sobre iniciativas e políticas da pasta, acesse o nosso site em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Momento Entrevista. E a nossa entrevista de hoje interessa a todo mundo. No último sábado, dia 15, foi celebrado o Dia Mundial do Direito do Consumidor. E a gente traz a conversa da jornalista Vanessa Leda com Vitor Hugo do Amaral. Ele é diretor de Proteção e Defesa do Consumidor. A entrevista foi feita no jornal Brasil em Dia. E ele fala dos avanços e dos desafios atuais e futuros para garantir relações de consumo sem dor de cabeça para o cidadão. Vamos ouvir.
Diretor, o Brasil tem aí um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, mas é claro, novos desafios surgem constantemente. Na visão do senhor, quais são aí os maiores desafios atuais para continuar garantindo a proteção aí aos direitos do consumidor?
Vanessa, o dia 15 de março se comemora o Dia Mundial do Consumidor em razão de um discurso feito pelo presidente Kennedy nos Estados Unidos em 1962. E eu tenho dito que os mesmos desafios são os desafios dito no discurso em 1962, só que em um novo contexto. Então, hoje, ainda nos desafia criar um espaço de relação de consumo que tenha maior segurança aos consumidores, que tenha mais informação aos consumidores, uma informação que seja clara, uma informação que seja precisa, uma informação que seja ostensiva e, atualmente, uma informação que seja verdadeira. Uma outra questão que também desafia é a liberdade de escolha. Que o consumidor tenha liberdade de escolha, que o consumidor possa escolher livremente os seus produtos, os serviços que vai fazer uso. E uma quarta dimensão, que é também um desafio desde o discurso Kennedy até a data de hoje, é falar sobre espaços de participação dos consumidores, que os consumidores possam, de fato, ser ouvidos nas relações de consumo que participam.
Muitos desafios mesmo. Um deles também é o aumento do comércio eletrônico, né, diretor? Que foi uma coisa que se expandiu muito nos últimos anos, digamos assim, nos últimos meses, nos últimos anos, que é excelente, porque é super prático você comprar ali online, mas que ao mesmo tempo aumenta aí o número de fraudes, de golpes online. Como que o governo tem atuado aí para fortalecer essa segurança, como o senhor falou, que é um desafio enorme, e garantir que os consumidores não saiam prejudicados nas compras online, diretor?
A prática das relações de consumo, do comércio online, ela é uma crescente, né? Não só o consumo feito em redes digitais, mas também toda a esfera digital que acaba gerando efeitos nas relações de consumo. Quando a gente fala de um produto inteligente, quando a gente fala de uso de inteligência artificial e uma série de questões. São as novas tecnologias, elas afetam diretamente a relação de consumo. O comércio digital, de forma pontual, ele já vinha numa crescente, e quando nós nos deparamos com a pandemia da Covid-19, nós passamos a ter quase que na totalidade as nossas relações de consumo feitas de forma online, né? de forma digital. Então, isso é um legado também que ficou, o aumento considerável da prestação de serviço, de aquisição de produtos no modo online. Nós temos acompanhado, e aí veja, em 2015 havia um projeto de lei para atualização do Código de Defesa do Consumidor em matéria de comércio digital, de consumo digital, de comércio eletrônico. Né? Agora, se eu tenho um projeto de lei de 2015 tratando o tema, o próprio projeto ele já é obsoleto, porque nós temos um avanço considerável dessas questões de tecnologia e evidentemente que aquilo que era uma relação de consumo no cenário digital em 2015, 10 anos depois, nós temos um contexto completamente diferente, muito mais avançado, né? Então, acho que o principal desafio do governo é se mostrar atual, né, e atento às questões de avanço das tecnologias, no nosso caso, em matéria de relação de consumo, né? Mas também o que vale, e isso é importante sempre ressaltar, que o atual Código de Defesa do Consumidor, ele é um instrumento que vale tanto para as compras adquiridas, realizadas em lojas físicas, quanto no espaço digital. Então nós temos um código que é muito avançado, tá? E nós não vivemos, isso é importante dizer, um limbo sem legislação para a matéria de relação de consumo na esfera digital. Nós temos um código e esse código ele deve ser cumprido, tanto no espaço físico quanto no espaço digital, ainda que a gente precise de aperfeiçoamento na matéria digital.
Diretor, antes da gente terminar, acho que é importante a gente falar também do papel dos PROCONs, né, que atuam aí na fiscalização das empresas que descumprem, né, a legislação. Para o futuro, aí, tem algum plano para fortalecer a atuação desses PROCONs? E aproveito para perguntar também quais são os planos para o futuro aí do direito do consumidor.
Acho que é sempre importante falar de PROCON, né? Até porque nós falamos de uma legislação que tem mais de 30 anos, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas ela foi extremamente inovadora quando publicada, quando criada. Além de eu ter um Código de Defesa do Consumidor, além de eu ter uma lei de proteção aos consumidores, foram criados também institutos, foram criados instrumentos de defesa do consumidor, que são os PROCONs. Tá? E vejo que esses instrumentos, que esses órgãos, eles são na esfera administrativa, que evita também a judicialização, evita a demora da resolução dos casos dos consumidores. E aí nós temos, dentro dessa possibilidade de atendimento, PROCONs municipais e PROCONs estaduais. Então, chega a cada consumidor, chega em cada cidade do país, em todos os estados do país, né? Nós não temos PROCONs em todos os municípios, mas nós temos PROCONs estaduais em todos os estados do país. Isso permite ampliar o atendimento, ampliar a informação, colher dados, informações, e cabe à Secretaria Nacional do Consumidor coordenar essa política nacional, esse sistema nacional de defesa do consumidor. Né? É uma constante. Você perguntou se tem algum projeto de fortalecimento dos PROCONs. É constante a ideia de fortalecimento dos PROCONs. Os PROCONs são essenciais para a manutenção desse sistema nacional de defesa do consumidor. E a defesa do consumidor, Vanessa, ela é urgente. Tá? Nós temos sempre uma pauta nova, nós temos sempre uma situação que nos desafia. Então, os PROCONs, eles são essenciais para instrumentalizar a defesa do consumidor no país. Né? Nós temos agora, para o fim, encerrando o mês de março, com datas comemorativas ao Dia do Consumidor. No final do mês, nós temos uma grande reunião que vai acontecer no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, reunindo todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONs, defensorias públicas, ministérios públicos, associações, entidades de defesa do consumidor, para tratar dos principais temas e encaminhamentos para o ano de 2025.
Maravilha, eu entrevistei Vitor Hugo do Amaral, ele que é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Muito obrigada, diretor.
Muito obrigado, sempre à disposição.
Esse foi o Momento Entrevista de hoje. E para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa.
O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo.
Essa é minha casa, minha história de vida.
Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Momento Serviço. Hoje tem Caixa Notícias aqui no Assunto Federal, porque começam amanhã os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás de março, para quem tem o NIS de final 1. Roda aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E atenção, amigos radialistas! As inscrições na seleção pública para a operação de rádios comunitárias foram adiadas até a próxima sexta-feira, dia 21 de março. Lademir Filipim tem os detalhes.
O Ministério das Comunicações adiou na última sexta-feira, dia 14, por mais uma semana, o prazo para que fundações e associações façam inscrições na seleção pública para obter autorização de operação de rádios comunitárias no Brasil. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a rádio comunitária é um veículo que dá voz aos anseios de cada localidade com prestação de serviço e cultura para a população. A ampliação do prazo vai permitir uma maior participação da sociedade e aumentar o número de rádios comunitárias no país. De acordo com a pasta, o sistema de inscrição das entidades interessadas em participar do edital apresentou problemas técnicos e instabilidade, e, portanto, o prazo final para as inscrições encerra-se na próxima sexta-feira, dia 21. O adiamento foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 14. O edital completo pode ser conferido nesse link gov.br/mcom/pt-br/assuntos/radio e TV aberta copy 3 off 6 11 91 56 04 edital 186.pdf. De acordo com o edital, existe a possibilidade de instalação de rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Vamos lá, essa aqui para os moradores da capital gaúcha. O Ministério da Saúde iniciou o primeiro mutirão no Grupo Hospitalar Conceição. O GHC vai começar a funcionar em 3 turnos durante a semana, de segunda a sexta-feira. O Centro de Diagnóstico e a Sala de Cirurgia vão funcionar até 1 hora da manhã para atender aquelas pessoas com dificuldade de comparecer ao longo do dia por causa do trabalho ou de outra atividade. Lademir Filipim conta como foi o começo desse mutirão para reduzir o tempo de espera.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou nesse sábado, dia 15, em Porto Alegre, o primeiro mutirão de exames e cirurgias do ano realizado nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul. Com foco na saúde de mulheres e pacientes com câncer, a ação vai reduzir o tempo de espera dos diagnósticos e acelerar a realização de cirurgias eletivas. Em um dia, o mutirão garantirá 339 atendimentos, 88 cirurgias gerais, pediátricas, ginecológicas, ortopédicas, entre outras especialidades, e 251 exames que incluem mamografias, biópsias de mama e eletrocardiogramas. Na capital gaúcha, o ministro Padilha reiterou a recomendação do presidente Lula em trabalhar diariamente como se fosse uma obsessão para reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado no Brasil e anunciou a ampliação do horário de atendimento no Grupo Hospitalar Conceição. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Governo autoriza obras do Complexo Hospitalar Universitário em Sergipe. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação autorizou as obras do Complexo Administrativo Ensino, Pesquisa e Imagem, CAEP, do Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe, com investimento de R$ 39,8 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O prédio terá 4 andares em 6 mil metros quadrados de área e vai abrigar laboratórios, centro de imagens, biblioteca, auditórios e salas de aula. De acordo com o governo federal, a iniciativa deve beneficiar a população da região e municípios vizinhos, ampliando a assistência pelo SUS. O projeto prevê 30 novos leitos hospitalares e melhorias nos serviços diagnósticos. Ainda segundo o governo, a conclusão da obra está prevista para novembro de 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Muito bem, assim estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal. Para você ouvir aí o programa completo, você já sabe, né? É só acessar o nosso site, radiogov.ebc.com.br. Eu te espero amanhã, 16h, para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá! Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.